CBN Sabores, com Luiz Augusto Xavier.
Bom, chegou um momento saboroso de sexta-feira comigo nos estúdios da CBN, Luiz Augusto Xavier. Tudo bem, Xavier? Boa tarde, boa sexta.
Boa tarde, sei que você ia cantar a musiquinha.
Eu soube que você cantou essa semana no CBN Sabores pela manhã. Aliás, a gente tem um trecho aqui para o ouvinte da CBN que não acompanhou, este momento vai acompanhar agora.
Bonjour! Bonjour! Cante, prende, dance, brava! E me parle tout bas, je vois, la vie en rose.
Foi assim que Xavier começou.
Je vais à Paris.
A coluna, imagina se já não remeteu todo mundo na Paris, na França.
Tem saudade, tem uma filha que mora, minha filha mora ali do ladinho.
Mas eu não vou cantar, não vou fazer isso.
Você vai cantar minha vinheta.
Também fazer esse tipo de coisa, vou poupar o ouvinte da CBN, mas eu já vou te fazer uma pergunta. É verdade que hoje a gente vai entrevistar um professor de Direito, mas não é o CBN Sabores, Xavier?
É, mas você sabe que às vezes você precisa entrar na área jurídica para, por exemplo, salvar um bar.
Exato, exato.
Nem que não seja da área jurídica especificamente na ação, mas pelo menos em quem faz essa área. É o nosso convidado de hoje, que realmente tem um papel muito importante. Aliás, nós já falamos aqui do Baviera, né? Isso. Já falamos aqui do Ildefons, com episódios parecidos ao que a gente vai contar hoje.
É o José Renato Gazieiro Sela. Ele é professor de Direito, advogado e proprietário do bar Ao Distinto Cavaleiro. É um bar no centro da cidade, uma esquina ali que tem não só a movimentação da, ali
já
no centro de Curitiba.
Foi considerado o menor bar de Curitiba. Ele estragou isso, aumentou.
Mas é um bar muito tradicional do centro. E o Sela era cliente por lá e acabou adquirindo o estabelecimento para evitar justamente que ele fosse fechado. Na medida que do possível, lá que ele gosta de passar as horas livres, encontrar os amigos, deixar o direito um pouquinho de lado, Sela. Seja muito bem-vindo aqui à CBN.
Deixar os amigos de lado, depois de ouvir La Vie en Rose, o meu amigo Luiz Augusto, boa tarde Joyce,
boa tarde
aos ouvintes. Mas é isso mesmo, é lá que eu gosto de passar os momentos de lazer, desde a fundação, né? Foi uma coincidência isso, e depois eu conto. Primeiro, boa tarde.
Então vamos começar falando dessa tua ligação com o Ao Distinto Cavaleiro. A gente brinca porque eles diziam que era assim, no começo era uma portinha, acho que eram duas mesas só, né? Duas mesas só, né? Dizia-se que era o menor bar de Curitiba e é lá o escritório do Dante Mendonça, para você ter uma ideia.
Exato. É. Mas que... na hora eu vou confessar que quando se toca o nome, fala Ao Distinto Cavaleiro, eu lembro do Dante.
É, lógico.
Referência já lá.
Eu conheci através do Dante em 2005, quando você era só um cliente, então, né?
Exatamente. Eu estava passando...
Era do Odil.
É, o Odil Ribeiro, hoje vive em Londrina. Ele abriu aquele bar, fez a reforma. Antes de ser um bar, foi uma farmácia, durante muitos anos. E um belo dia, em 2002, eu estava com a minha ex-mulher, passando ali adiante, e vi aquele lugar, que bonito isso. Dei a volta, parei, entramos. Por coincidência, era o dia em que o Odil abria o bar. No dia da inauguração.
É mesmo?
Você é o cliente mais antigo, então.
E eu nunca mais, depois de ir pela primeira vez, deixei de frequentar. Né? Lá vendia o Chopp Brahma. É difícil encontrar aqui em Curitiba bares que vendem o Chopp Brahma. E nunca mais deixei de ir. Na época do Odil, houve outros donos depois. Né? O professor Vela, que era professor do Positivo.
Do Positivo.
Exato. É, muita gente tocou lá, Valtel Branco, Saúl do Trompete, jornalistas. Era um ambiente diferente daquele...
Tinha um encontro de carnaval lá também, né?
Esse se tornou tradicional. Uhum. Né? Também o Odil que inventou. Né? Era uma brincadeira próxima ao carnaval. Quem vai ficar em Curitiba? Quem não vai ficar? E a primeira festa foi o Fico ou Não Fico. Uhum. Foram feitas camisetas e o grito de carnaval na quinta-feira que antecedia o carnaval. E aí se tornou uma tradição e continua a ser. Só nos últimos dois anos é que não houve o carnaval por conta...
Por razões óbvias.
O Ao Distinto Cavaleiro, para quem no imediato não reconheceu a localização, fica na esquina da Saldanha Marinho com a Visconde do Rio Branco. Então é num trajeto de muita gente ali pelo centro da cidade e numa esquina já muito bem identificada ali. Aliás, a própria sinalização dele, essa própria marca dele também é muito interessante, né? O próprio nome, só por isso já causa uma curiosidade, né? Ao Distinto Cavaleiro, por que desse nome? também como se isso se manteu como tradição, se foi mantido como, como tradição, perdão.
Isso foi o Odil, né? É, ele falava de estilo cavalheiro, e aí algum professor de português, isso é mais comum em Portugal, utilizar esse ao, né? É, e no Brasil, em alguma coisa, eu acho que uma ou duas existe. E alguém falou, não, coloca ao destino do cavaleiro. E aí o Odil abraçou a ideia, não sei se foi o Odil, ele tinha um sócio, o Dionísio, um dos dois que conheciam muito bem português, e aí foi batizado assim.
Que era uma referência, inclusive, ao linguajar um pouco mais antigo, né? Mais isso. Clássico, do começo da República e daquelas primeiras revistas, né? Cruzeiro, Manchete, depois Fatos e Fotos, né?
E aí há muita decoração de coisas dessa época lá no bar. E sempre coisas que remetem à cidade de Curitiba, né? Então existe lá a primeira edição do jornal Gazeta do Povo, também tem o jornal, tem a revista O Cruzeiro, tem uma série de referências, mas basicamente da cidade de Curitiba.
E como é que você deixou de ser o frequentador e uma hora resolveu assumir esse negócio?
Bom, como eu frequento...
Você continua, deixou de ser? Não, você continua sendo frequentador.
Continuo. Bom, já referi que desde o começo do bar eu frequentava e frequento, né? E chegou um momento em que começou a haver e parecer uma decadência. Muito poucos clientes, três pessoas por dia, às vezes ninguém... E eu me preocupei que aquilo pudesse fechar. E num belo dia eu perguntei, puxa vida, como é que está isso aqui? Né? Por que está assim? Né? E aí o então último proprietário me falou, olha, a gente está em prejuízo, não vai ter como, isso aqui vai fechar. Procurei compradores, também é difícil de achar. E eu falei, olha, põe o preço que eu compro. Falei sem pensar.
É mesmo? Né? Foi assim?
Sem pensar.
Mas já tinha tomado um chope,
né? E era uma sexta-feira e fui dormir, e na manhã seguinte o telefone toca. É verdade aquilo? Eu falei, o quê? O que é verdade? Aí ele me recordou, eu falei, é verdade. Fala o preço que eu compro. E eu sou de uma família que não tem comerciante, eu mesmo nunca fui comerciante, não tinha a mínima ideia de atuar nessa área de comércio, né? Como é que funciona, como é que não funciona. Mas a minha paixão pelo bar me fez me aventurar, e daí, de fato, ele falou o preço e eu nem pechinchei.
Nem pedi um descontinho, nada.
Nada, já. Então tá bom, quando é que eu pego a chave e vamos ver como é que faz.
Isso já faz quanto tempo, Celo?
Há 4 anos. E até teve essa dificuldade. Eu adquiri em 2018.
Daí veio a pandemia.
Ainda foi possível fazer 2 carnavais. Né, o último foi bem na véspera de que fechou tudo. E aí, logo em seguida, eu estava começando a querer levantar e tudo. E aí, não, tem que fechar tudo. Bom, já que quem está na chuva é para se molhar, então enquanto fecha tudo, eu vou reformar.
Aproveitou.
Vai fechar, eu sempre quis reformar, porque tinha uma parte na parte de trás que era muito subutilizada, enfim. E aí era uma parede ali que eu quebrei e aumentou, e eu trouxe o bar para a calçada, que sempre foi o lugar que as pessoas gostavam de ficar mais.
Pegava o tapa, cópia para fora. Né?
E aí arrumei a calçada, coloquei ali um toldo, ficou um lugar realmente agradável. E a minha preocupação era não mudar, né, evitar que se mudasse aquela aura do bar. Né, a forma como ele era. Né? Você vai fazer uma reforma, você pode descaracterizar. Né? Então, eu tentei o máximo possível evitar que isso acontecesse, mas os clientes, né, há clientes que são frequentadores contumazes, né, eles são... ninguém reclamou, todos elogiaram. Então, com isso eu fico satisfeito.
Bom, terminou a pandemia. Voltou para o pique e agora dá para sentir que ele está num movimento que talvez fosse aquele que você desejasse quando você comprou.
Exato.
Ou ainda falta?
Ainda falta, porque agora a gente está numa crise, né? Mas a gente melhorou o cardápio, agora a comida, antes era só petiscos, né? Então agora há pratos, né? Alguns que vieram de receita minha ou da minha, eu não tenho receita, mas da minha família, né? A minha família materna principalmente, né? Essa receita entrou no cardápio, foi uma brincadeira na pandemia lá com o Dante Mendonça, que ele fez lá uma ação entre amigos, que a gente ficava fazendo aquelas lives, né? Lives. Ou reuniões de videoconferência. E o Dante falou, olha, vamos um dia fazer cada um prato para o outro, a gente sorteia. E aí eu resgatei essa receita da minha família, a gente fez um sucesso.
Qual que é?
Era uma muqueca, uma mistura de muqueca baiana com a capixaba, né, que o meu pai...
Para acabar inventou. Com qualquer discussão.
É.
Assim, as opções são colocadas à mesa mesmo.
Isso. E aí, logo em seguida que se reabriu, isso foi introduzido no cardápio, também naquelas reuniões.
Está no livro, né?
Está no livro.
Cozinheiros da Quarentena, que o Dante coordenou, lançou, com o Baum. Quem mais? O Duio, não é? Eduardo Scanzer.
Era o Duio e o Dante. E nessas reuniões frequentava, infelizmente falecido na pandemia, o Fábio Campana. Sim. Que também mencionou lá a forma, o modo de preparo da feijoada do Pedro Nava.
Isso seria interessante que você explicasse, porque uma das vezes que fui comprar feijoada, que a feijoada deles é feijoada raiz mesmo, sabe? Aquela de ambulância na porta, que eu sempre digo assim, que é gorda. Não é esse feijão com carne que tem em hotel, esses negócios. E um dia ele falou, você não quer que faça... como Pedro Nava fazia, Pedro Nava, o escritor, o poeta. Daí eu falei, como é que é? E agora diga, como é que surgiu, como é que veio e onde é que se arranjou?
Então, naquelas conversas, o Fábio Campana, numa das revistas que ele editava, ele falou, olha, eu trouxe lá o modo de preparo do Pedro Nava. E aí eu fui atrás disso, eu li, só de fazer a leitura, o Pedro Nava descrevia muito bem, né? Ele fazia, escrevia muito bem. E só de ler, já me deu água na boca. Eu falei, bom, quando reabrir o bar, né, nós vamos colocar a feijoada aos sábados, vamos fazer dessa forma.
Para quem temos, quer, né? Pode pedir.
Para quem quer, E aí nós temos lá o Dermival, que já é uma instituição do bar, né, que faz os drinks, faz a comida, faz tudo. E aí eu cheguei para o Dermival, olha, vamos ver aqui como é que faz isso aqui. E o Dermival, na hora, captou a ideia. Então, é só pedir que ele faz o preparo à mesa do Pedro Nava.
E é fica uma delícia. No prato, né? Tem o feijão, daí coloca do lado a laranja, farinha, né? Tudo bem ajeitadinho, né? Com as carnes.
Ele vem e faz, e fica muito bom, né? E existe até uma professora depois de Londrina, ela é doutora e especializada em Pedro Nava, e aí quando ela viu... A reportagem é do Luiz Augusto Xavier, que fez uma reportagem sobre
certo,
a feijoada.
Luiz Augusto Xavier.
Que está aqui. Ela leu essa reportagem e me ligou. Veio e agora vai sair um artigo científico de literatura. Deve sair agora no próximo mês, ela até virá comemorar a respeito da feijoada servida no Auditório do Cavalheiro, a moda Pedro Nava.
O José Renato Caseiro Sela, que é professor de Direito, advogado, também é proprietário do bar ao Distinto Cavaleiro, é o nosso convidado hoje dentro do CBN Sabores Especial. O Sela já nos contou sobre a história, a relação dele com o bar, também esse momento de pandemia que serviu para reformas, também para olhar também o bar de maneira diferente, mas não esquecendo da tradição. E o futuro do ao Distinto Cavaleiro, o que você também pensa nesse sentido?
O que eu penso do futuro é incrementar o cardápio, né? Tentar fazer com que ele volte a ser uma referência no centro da cidade, das pessoas que frequentam, que os jornalistas voltem a frequentar.
Tem o almoço do dia a dia, né?
Também. Tem o almoço do dia a dia, né? O almoço executivo e também o cardápio todo, né? Esse cardápio todo só não tem aos sábados, porque aí é a feijoada. Né, que possa ter música, a gente tem lá um problema de vizinhança, né, com música, mas uma música baixinha é possível. E o que mais? Né? Tem lá uma parte ao lado, que hoje funciona uma costureira, que eu tento fazer com que ela mude de lugar para ampliar, para ficar daí uma... Como aqueles restaurantes espanhóis, em que você tem o comedor, né, como é que é? A parte de restaurante mesmo.
De restaurante mesmo.
Isso, fazer uma portinha assim. Você veio aqui só para comer, vai lá, é como se fosse um restaurante. Né? Agora, se você quiser comer as mesmas coisas aqui do lado do bar, também pode. Né? Então, como futuro, eu penso em fazer esse tipo de ampliação quem sabe refinar com algum chefe, alguma coisa nessa parte. E, de novo, sem descaracterizar...
Mantém o que está.
É, o bar, né?
Você tinha levado um garçom para lá, né?
Ah.
Essa história é bacana.
É. Pois é, é muito bacana. Então, além do Dermival, né, que já é a instituição do bar de muitos anos, né, durante a pandemia, infelizmente, é um bar conhecido aqui da cidade, o Bar do Pudim,
sim,
ali na Praça do Gaúcho. Praça
do Gaúcho.
E o Bar do Pudim, infelizmente, não teve fôlego para continuar. E ali vivia, desde os 17 anos, o Miltinho, o garçom desde os 17 anos. Veja que hoje ele já é avô. Né? E quando vem a notícia de que o Pudim iria fechar dentro de uma semana, eu fui até lá. Falei, olha, Miltinho, eu ouvi a notícia, eu não sei o que você vai fazer, né? Porque eu também frequentava o Pudim, gostava muito do Miltinho. E se você precisar de algum lugar, está aqui o meu cartão. Ele falou, não sei, eu vou tirar um ano sabático.
Uhum.
Eu falei, tudo bem.
No seu tempo.
Né? E um belo dia veio o telefonema. Olha, lembra? Eu falei, não, lembro. Pois é, então eu estou pensando em realmente voltar à atividade. Né? Eu falei, ok, o que eu falei era isso mesmo. Eu gostaria que você se integrasse, né? Venha conhecer. Ele foi, viu, falou, não, me interessa. Eu falei, se você quiser começar, pode ser agora.
Legal.
E ele está lá, com as receitas dele, ele tinha lá, e vai, agora ele vai implantar isso. É uma comida de pernil, alguma coisa que há muitos frequentadores que têm ido lá por conta dele.
Olha só.
Né? Então ele faz a pimenta que alguém vem e fala, eu pensei que eu nunca mais fosse provar dessa pimenta.
E ele tem lá.
Tem lá e ele também vende, né? Ele aproveita e E agora tem lá um negócio de pernil que também esses clientes antigos perguntam. Eu falei, então...
Incorporou.
Ainda não. Eu falei para ele incorporar. Ah. Eu não sei o que está faltando lá para isso.
Sim. Mas em breve, com certeza. Bom, Xavier, pelo jeito a gente está tendo mais uma prova dessa relação do cliente com o estabelecimento.
Isso aí é bacana.
Como,
né?
Isso é
pode ser
duradouro,
bonita,
né? Com certeza. Sela, muito obrigada pela sua presença por aqui, por ter nos contado um pouquinho dessa sua história junto ao Distinto Cavaleiro.
Eu é que agradeço, Joyce, agradeço ao Luiz Augusto. É um prazer estar aqui e que os ouvintes tenham se deliciado com essa conversa.
Com certeza, com certeza. José Renato Gazeiro Sela, que é professor de Direito, é também proprietário do bar Ao Distinto Cavaleiro. Como eu comentei, fica na esquina da Visconde do Rio Branco, com a Saldanha Marinho. É um ponto super tradicional que também abriga este tradicional bar aqui da cidade. Xavier, mais um ótimo bate-papo que daqui a pouco estará no cbncuritiba.com.br.
O Vinícius está batendo o recorde. Foi 52 segundos a semana passada. Vamos ver hoje. É isso aí. Semana que vem a gente volta aqui. Nós vamos conversar com o Rogério Gobbi, que é um dos diretores do Centro Europeu, o diretor responsável pela área de gastronomia. Tem um curso novo que vai começar agora, de julho para agosto. Eu acho que vai valer a pena falar sobre isso e sobre tudo mais que o Centro Europeu faz.
Então já deixamos o convite para você, ouvinte da CBN. Este foi mais um CBN Sabores especial, alegrando aqui a nossa sexta-feira. Você já ficou com vontade de partir para o Happy Hour? Pois é, todos nós também. Agora 4h22.